A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus na mira da verdade.
Muito bom dia para você ligado com a gente aqui na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, no ar mais um programa na mira da verdade. Muito bom ter a sua companhia aqui na Rádio Novo Tempo. E você, tem perguntas a fazer? Pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 12981510081. 12981510081. Pode enviar as suas perguntas e o professor Leandro Quadros já estará respondendo aqui com base na palavra de Deus. Professor Leandro Quadros já está por aqui. Bom dia, professor.
Bom dia, Abinal. Tudo bem? Tudo satisfação bem. Estar com vocês aqui. E satisfação estarmos com o nosso ouvinte que sempre envia suas perguntas preciosas. Digo preciosas porque as perguntas do ouvinte fazem o programa acontecer. Que Deus te abençoe, ouvinte, que nós possamos hoje aprender muitas coisas juntos.
Maravilha. Ele já está por aqui também, Tito Rocha. Bom dia, Tito.
Quem disse que eu não ia vir, né?
Tá na área.
Saio correndo, mas venho. Ouvintes, é um prazer estar na sua companhia e agora a gente começa o programa Na Mira da Verdade, meio ofegante, porque eu vim correndo do outro prédio aqui da Novo Tempo, mas é muito bom estar junto com você. Como o professor Leandro disse, realmente são as suas dúvidas que fazem o programa acontecer. E nós vamos começar já o nosso programa com as perguntas que estão chegando aqui. A primeira pergunta é anônima, então já vem coisa boa aí, hein, professor? A respeito da criação. O que iluminou a terra e fez com que tivesse tarde e manhã durante 3 dias do sol e a lua, ou só depois que foram criados o sol e a lua? No quarto dia, certo? Então, o que seria essa luz e as trevas criadas no primeiro dia? Por favor, me responda.
Existem duas possibilidades, amigo ouvinte, entre os especialistas bíblicos para explicar a luz do primeiro dia da criação. A primeira é a de que a luz do primeiro dia da criação poderia ter vindo do próprio Deus, né? Porque Apocalipse 22:4 diz assim, ó: contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele, né? Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então aqui é dito que a cidade santa é suficiente para a Nova Jerusalém o brilho da glória de Deus. Então alguns eruditos pensam que a luz no primeiro dia da criação, e até o terceiro, obviamente, tenha sido do próprio Deus. Outros eruditos já explicam de forma diferente e também pode ser aceita, porque tem ambas as explicações têm apoio bíblico, tá? Quando é dito que Deus fez o sol no quarto dia, o verbo ali fazer não é fazer no sentido de criar, como é utilizado em outros lugares de Gênesis. Fazer ali tem o sentido de fazer aparecer. Então, o que isso significa? É possível que o sol já existia antes e que apenas parte da luz dele vinha até o nosso planeta no primeiro dia, e no quarto dia Deus fez com que o sol aparecesse de forma plena no nosso planeta. Então, uma dessas interpretações é a que nós temos, né? Entre essas duas, as principais, qualquer uma delas que você aceitar, você terá o respaldo bíblico para isso.
Muito bem, a próxima pergunta, quem mandou foi o Eugênio. Você pode participar mandando as suas dúvidas para a gente através do nosso WhatsApp. O número é 12981510081. Anota aí, 12981510081. Participe e manda a sua pergunta para a gente, como a pergunta do Eugênio. E o Eugênio, além da pergunta, ele dá um testemunho. Ele diz: olá, Tito Rocha, aqui é Eugênio, sou do Mato Grosso do Sul. Eu peço que Deus abençoe a sua vida e a do professor Leandro Quadros. Obrigado, meu irmão. E ele diz assim: através de vocês e da Novo Tempo, eu mudei a minha vida e recebi transformação de bênção coração.
De Deus. Bênção de Deus, ouvinte. Obrigado por repartir isso conosco, viu? É isso que torna o nosso trabalho
tão valioso para nós receber esse tipo de história. E olha só, a pergunta dele, professor, é a seguinte. Vocês podem me responder uma dúvida? Será que a gente pode usar banha de porco na comida para fazer a comida? É permitido ou não?
Biblicamente não, pelo seguinte, porque em Levítico capítulo 11, Deus disse nem para tocar na carne do porco. E a banha do porco, ela não é algo saudável também, amigo ouvinte. Então, se não é nem para tocar na carne, né, e em qualquer derivado dela, é óbvio que utilizar a banha do porco não é correto. É, tem tantas coisas para utilizar, né? É, óleo de girassol, canola, né? E milho, tantas coisas saudáveis, por que utilizar a banha do porco? Não há necessidade disso.
Muito bem, olha aqui uma pergunta sobre a Igreja Adventista, professor. Quem está perguntando aqui é o Gidiel de Mamorana, Maranhão. A pergunta dele é a seguinte: olá, professor, queria saber como foi que aconteceu o surgimento da Igreja Adventista da Reforma e se teve o seu início na Igreja Adventista.
Veja, essa história é um pouquinho longa, mas eu vou resumir para você. Os reformistas, eles existiram sim a partir da Igreja Adventista, e qual é que foi o problema? O problema foi que alguns líderes na Alemanha permitiram que alguns jovens participassem da guerra, no período da Segunda Guerra Mundial. E isso não era oficial, porque na verdade a igreja nunca apoiou isso. O que a igreja sempre apoiou foi a participação como médico missionário, né? Para atender as pessoas doentes, as pessoas na verdade feridas, né? Então, para isso nós podemos ir, iríamos à guerra se fosse para fazer isso, não para matar pessoas inocentes. Só que foram liberadas algumas pessoas e alguns irmãos da igreja na Alemanha ficaram revoltadíssimos. E aí o que aconteceu? Esses pastores que liberaram esses jovens, eles acabaram pedindo desculpas, né? Porque eles erraram, não consultaram a Associação Geral. Só que os fanáticos não aceitaram o pedido de desculpas. Eles disseram que eles tinham que receber uma punição. E como a Associação Geral, que é o órgão máximo da Igreja Adventista, não quis dar uma punição para eles, eles fizeram um movimento separado, um movimento de reforma. Então ele surgiu nesse período ali, no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial.
Ok, muito bem. Inclusive tem um filme, né, de um jovem que foi para a guerra e que ele foi assim, teve um sucesso muito grande porque ele não matou ninguém e salvou muitas vidas, né? Você lembra qual que é o nome? Não. É Até o Último Homem, né? É o nome do filme com... Tem o nome do rapaz lá, ele era um adventista e o filme fala isso, né? Que ele era um cristão e ele foi pra guerra e ele não participou em matar ninguém. Pelo contrário, ele salvou a vida de muita gente. Legal, interessante saber essa história aí. A próxima pergunta, quem está mandando aqui é a Tabata. Ela é de Salvador, Bahia, e a pergunta dela é o seguinte. Por que há divergências nos evangelhos sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus? No livro de João, Maria unge os pés de Jesus na casa de Lázaro. E nos outros evangelhos, Maria unge os pés de Jesus na casa de Simão, o leproso. Por que tem essa divergência aí?
Não é divergência, são duas mulheres diferentes, amigão.
No mesmo, com coisas parecidas, então?
Coisas parecidas, não tem nada de divergência. São mulheres, mais de uma mulher na Bíblia teve essa atitude, né, de ungir os pés de Jesus com seus próprios cabelos, né? E eu lembro de uma delas que ela pegou um perfume que valia 300 denários, ou seja, o salário de quase um ano de trabalho, para ver o quanto ela valorizava o Senhor Jesus, né? Então, não tem nada de contradição no texto.
Ok. Outra perguntinha aqui. Olha, o pessoal está mandando rápido aqui. Obrigado pela sua participação. Qual a diferença, professor, entre orar e rezar? Cresci sabendo que oramos, mas trabalhei em alguns lugares de pessoas católicas, por exemplo, que dizem que devemos rezar. Tem alguma diferença aí, professor Leandro?
Tem uma diferença. A reza, ela é mais algo mais decorado.
Repetitivo,
né? Às vezes pode ser e às vezes não, né? Pode ser repetitivo ou não. Já a oração é algo mais pessoal com Deus. Você não fala nada decorado, você fala aquilo que está no seu coração. Então, é um, por exemplo, tem o rezar o terço, né? Aquilo já é mais repetitivo e não é algo assim que brota do coração do crente. A oração, ela sim deve ser feita porque nós, com ela, nós falamos a Deus como falamos a um amigo. Então, essas que são as diferenças entre a reza e a oração.
Ok, outra pergunta lá do Rio Grande do Sul, quem mandou foi a Kelly. A Kelly, ela está dizendo o seguinte, professor, eu tenho uma dúvida e em um estudo bíblico foi-me dito que quando se está em um relacionamento, tendo relações sexuais, já é considerado casado. Só que sempre aprendi que é pecado, mas me disseram que perante Deus eu estou casada. Pode me explicar qual é a verdade?
Claro. Veja, amiga ouvinte, o sexo fora do casamento é chamado na Bíblia de fornicação. E realmente é uma das práticas pecaminosas que infelizmente afetou a humanidade. Tá? Agora, o casamento não é só apenas sexo. Então você não é casada perante Deus. O casamento é um testemunho público e religioso de que duas pessoas constituíram família. Então, se vocês não estão casados no civil, que é o ideal, né? Se não estão casados no civil, porque no religioso já não adianta mais, porque já não seguiram a sequência de Gênesis 2, não é? Gênesis 2, 24 diz assim, deixará o homem pai e sua mãe, ou seja, independência, une-se à sua mulher, matrimônio e torna-se uma só carne, sexo, né, sexualidade. Então, como essa sequência não foi seguida, agora o que tem que fazer é regulamentar a situação perante a lei civil, para que a lei civil veja que há mais uma família sendo estabelecida. Então, o que o irmão diz para você no estudo não é correto, né? Um casamento não é feito só por causa da relação sexual. Imagine, por exemplo, dois adolescentes pecam, né, em fornicação, de 13 anos, e aí vamos considerar eles com 12, 13 anos casados, isso é um absurdo. Casamento envolve muito mais do que isso.
Muito bem, olha aqui, o nosso ouvinte ligado com a gente já me passou aqui a informação do que eu estava falando do rapaz lá da guerra, né? O rapaz, o nome dele era Desmond Doss, ele foi soldado naquele filme Até o Último Homem, um soldado adventista, uma história que ganhou, se não me engano, até Oscar aí, e um filme bastante interessante desse adventista que participou da guerra de uma forma muito diferente. Ok, muito bem, mande a sua pergunta para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 12981510081. A próxima pergunta vem de Campinas, quem mandou foi o Claudemir, e o Claudemir ele gostaria de saber o seguinte, professor, como precaver com as falsas igrejas ou profetas na Bíblia? O que a gente precisa saber para identificar uma falsa denominação, um falso profeta nos dias atuais? O que a Bíblia pode nos ajudar com isso?
Antes, é importante nós dizermos que por mais que existam igrejas falsas, há pessoas nessas igrejas que não são falsas.
Sinceras.
São sinceras. Então, nós temos que ter em mente que o fato de um sistema religioso e doutrinário ser falso não indica que as pessoas que estão lá são falsas também. Tá? Existem muito mais filhos de Deus fora, por aí, em diversas denominações, que estão ouvindo a voz de Deus e que ainda ouvirão a voz de Deus, o chamado de Deus, para se unirem a um povo e aguardar a volta de Jesus. Agora, Jesus, a Bíblia nos deixa sim características. Eu não vou ler todas elas, obviamente, né, porque são várias. Mas a primeira delas é Mateus 7,15. Acautelai-vos os falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Primeira coisa que você avalia, tanto numa igreja quanto num líder, ou alguém que se diz profeta ou pastor, são os seus frutos. A sua vida produz o fruto do Espírito Santo, de Gálatas 5, 22 e 23. Ele vive de acordo com aquilo que ele prega? Então esta é a primeira dica. Outra dica importante, encontramos aqui em Mateus 7, 21 a 23. A pessoa tem que fazer a vontade de Jesus. E não apenas da boca para fora, mas o comportamento tem que condizer com o cristianismo. Porque é dito assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes diria explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, a palavra iniquidade aqui é a palavra grega anomian, que significa contra a lei, porque lei no grego é nomos. Anomian, contra a nomos, contra a lei. Então qualquer sistema que é contra a lei de Deus e que diz que ela é abolida, esse sistema é falso. E uma última característica que eu vou dar para você é de Isaías 8, 19 e 20. Essa igreja tem que falar de acordo com a palavra de Deus, porque nenhuma pessoa ou profeta pode contradizer uma verdade revelada por um profeta anterior. Então em Isaías 8, 20 diz assim, ó: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, ou seja, jamais serão iluminados, jamais verão amanhã. Então, se alguém não falar de acordo com aquilo que está na Bíblia, também é um falso profeta. Então, essas são algumas das características que nos ajudam a distinguirmos entre o falso e o verdadeiro.
Muito bem, a próxima pergunta é da Claudenir. A Claudenir, ela quer saber o seguinte: para uma pessoa ser batizada, professor, ela precisa passar por um preparo antes?
É importante, a Bíblia mostra um preparo sim, tá? Qual é o preparo que a Bíblia mostra? Primeiro, vamos ver aqui o que o próprio Jesus diz. Não, vamos ver um outro texto primeiro, Atos 2, 37 e 38. Aqui já nos mostra um dos preparos para o batismo. Porque senão, se a pessoa não tiver consciência do que está sendo feito, é só um mergulho, é só um banho, né? Então tem que ter um preparo, ó. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a primeira coisa que prepara alguém para o batismo é o arrependimento pelos seus pecados. A segunda coisa que prepara uma pessoa para o batismo, vamos ver aqui em Atos, capítulo 8, que é um capítulo muito interessante. Capítulo 8, versículo 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E agora Filipe vai dar orientação, ó. Qual é o preparo aqui? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui está o segundo requisito, ou que deve, na verdade, deve ser o seu primeiro: aceitar a Cristo como Messias e como Deus. E depois Jesus diz em Mateus 28, 20, fazer discípulos e ensiná-los todas as coisas que vos tenho dito. Ou seja, continua um processo de discipulado após o batismo. Então essas são as principais: arrependimento e fé na pessoa de Jesus Cristo como Messias e como Deus.
Muito bem, muito bem. Participe aí, mande a sua pergunta através do nosso WhatsApp. O número é 12981510081. Essa aqui vem da Etienne, ela é de Itapsirica da Serra, e a pergunta dela é a seguinte: professor, eu gostaria de saber quanto tempo o anticristo vai reinar na Terra. Tem pastores que diz que são 3 anos e meio, isso é verdade? Que história é essa de 3 anos e meio? Tem alguma coisa disso na Bíblia, professor?
Não, não tem nada disso na Bíblia. Eles baseiam isso numa falsa interpretação da profecia das 70 semanas. Então, na última semana da profecia das 70 semanas, né? Porque um dia em profecia equivale a um ano. Então, eles pegam 3 anos e meio para falar que os 3 anos e meio é o domínio do anticristo. E não. Ali o que a profecia fala, 3 anos e meio do ministério de Jesus e depois de 3 anos e meio que Jesus ficou com eles e depois 3 anos e meio a morte de Jesus. Tá? Então, a Bíblia não fala do tempo que o anticristo vai reinar. Não fala mesmo. E vai ser muito pouco tempo. Quando ele se manifestar, Jesus Cristo também logo manifestará e vai acabar com a festa dele, diríamos assim.
Ok, olha outra pergunta aqui da Eloá. Professor Leandro Quadros, gostaria de saber onde fala sobre Ellen White na Bíblia. Por que que vocês falam tanto dela?
Nós falamos dela porque existem profetas como ela na Bíblia que tem os seus, nomes, mas não tem livros na Bíblia, né? Você tem que entender, por exemplo, onde estão, por exemplo, os 4 nomes das filhas de Filipe na Bíblia, em Atos 21, 8 e 9. Então quer dizer que elas não são profetas só porque o nome delas não está na Bíblia? Né? Então isso é um argumento ilógico, né? Em 1 Coríntios 14, quando Paulo diz que a igreja tem que ter o dom de profecia e fala do dom profético na igreja, ele não fala o nome de nenhum profeta. Quer dizer, então, que todos aqueles que Paulo falou não foram profetas? Então, isso não é argumento. Você tem que entender que existem profetas não canônicos, ou seja, profetas que não têm livros na Bíblia, mas são profetas do mesmo jeito. E eu vou lhe dar aqui um exemplo de outros que existem. 1 Crônicas 29, 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel o vidente, nas crônicas do profeta Natã, nas crônicas de Gade o vidente. Você já viu algum livro na Bíblia de Natã e de Gade? Você nunca viu e nem vai ver, porque não existe. Então, eles são profetas não canônicos. Ellen White faz parte desta categoria aqui, profeta não canônico, que testemunha da Bíblia, mas não tem livros na Bíblia. Então não tem um porquê de nós duvidarmos. Recomendo que estude a vida e a obra dela, e você vai ver que ela foi realmente usada por Deus para nos direcionar à Bíblia Sagrada.
Muito bem, mais uma, tem tempo ainda para mais uma perguntinha aqui. Quem mandou, deixa eu ver, o Edmilson, ele disse que está no carro ouvindo a Novo Tempo. Edmilson, você que está dirigindo aí, um abraço para você. Olha só a pergunta sendo pescada aqui, meu nobre. A pergunta dele é a seguinte, professor. Quando foi criado o domingo como dia de guarda? A Bíblia não fala de domingo como dia de guarda, professor?
Não. Esse é um processo histórico muito longo, amigo ouvinte. Eu tenho como te dar aqui um breve resumo. Tem teses doutorais sobre isso. Então, o domingo, primeiramente, os cristãos primitivos guardavam só o sábado. Depois, eles, para se diferenciarem dos judeus, porque o imperador Adriano, em Roma, por volta do ano, acho que 115 ou 175, não lembro, depois de Cristo, ele estava perseguindo os judeus. E uma das formas dele saber quem era judeu era saber se o indivíduo guardava o sábado. Então, os cristãos passaram a observar o sábado e o domingo juntos. Mas o domingo não como um dia, diríamos assim, sagrado, porque eles comiam juntos pela manhã e à tarde iriam trabalhar. Então começou assim. Depois, alguns pais da igreja, né, teólogos primitivos que viveram perto do tempo dos apóstolos, começaram a interpretar, alguns deles, a ressurreição como estando ligada ao domingo e, consequentemente, o novo dia de guarda. E depois isso foi se espalhando pelas igrejas como algo aceito. Então isso começou por motivos de perseguição, o domingo começou também por motivo político, porque no ano 321, né, o imperador Constantino deu um decreto obrigando as pessoas a guardarem o domingo. Então o início foi por questões políticas, poucas questões religiosas e questões... as pessoas estavam com medo, né? Começaram a guardar o domingo para se diferenciar e não serem expulsas pelo imperador Adriano. É uma história bem longa essa, tem até uma tese doutoral sobre isso, mas se você quiser ler algo que não é uma tese e que fala sobre isso, tem um livro Do Sábado para o Domingo, que você pode adquirir na Casa Publicadora Brasileira.
Muito bem. Professor, uma próxima pergunta aqui, ainda temos um minutinho, vamos ver se você consegue responder essa. Eu acho que não. Vamos ter que ficar para o segundo bloco. Eu queria aproveitar e oferecer a você o nosso curso bíblico gratuito que você pode receber aí na sua casa. Nós oferecemos aqui o curso Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso, você pode ligar agora para a gente. 0-12-2127-3121. Nós temos uma equipe aqui que vai fazer o seu cadastro para que chegue na sua casa. Você quer aprender mais da Palavra de Deus? Quer estudar mais? Esse curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim é um curso relacionado aos dias em que vivemos. Nós cremos que já estamos no tempo do fim. E você vai entender esses momentos tão, tão interessantes e diferentes que estamos passando. Peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim. Você que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, a revista está aqui na minha mão. Você pode ligar agora para a gente, 0-12-2127-3121, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo. Aproveite aí, faça sua pergunta. A gente volta já já.
Na mira da verdade. Novo tempo. Na mira da verdade.
Já estamos ao vivo, são 11 horas e 34 minutos. É muito bom ter a sua companhia e as perguntas não param de chegar. Nós falamos aí da senhora Ellen White, já chegou outra perguntinha aqui. A pergunta é a seguinte, professor: qual a importância de Ellen White para a Igreja Adventista do Sétimo Dia?
A importância é o dom profético que ela teve, né? O dom profético que ela teve foi responsável por toda a estrutura organizacional da Igreja Adventista. Foi responsável pela mensagem de saúde que nós temos para repartir com as pessoas. Então, esta é a importância. Aceitamos ela como profetisa. Agora, quem não aceita tem que pelo menos ler um livro dela para dizer que ela não é profetisa, né? Eu acho assim que, para nós opinarmos a respeito de uma coisa, nós temos que pelo menos ler alguma coisa sobre a pessoa. Eu não posso falar contra ou a favor se eu não li algo a respeito. Ela deixou mais de 100 mil páginas escritas à mão, para você ter uma ideia. Então existem muitas obras que você pode ver sobre os mais diversos assuntos. E o que mais fazem os escritos dela? Eles nos ajudam a compreendermos a palavra, eles nos levam à Bíblia. Eles direcionam-nos a Bíblia. Se você ler o capítulo 10, por exemplo, do Caminho a Cristo, você vai ver que ela exalta a Bíblia do início ao fim neste capítulo. Não exalta nenhuma vez os escritos dela. Então, em resumo, esta é a importância de Ellen White para a nossa igreja.
Muito bem. Próxima perguntinha aqui da Verônica. A Verônica, ela traz uma questão aí atual. Ela diz o seguinte: professor Leandro Quadros, vivemos em um momento difícil da nossa democracia. Eu gostaria de saber por que que o cristão não pode se envolver e defender um candidato que acredita. Não é lícito falarmos em política? Ou seja, vamos fechar os olhos para tudo o que vem ocorrendo, já que muitas igrejas não aceitam dar esse posicionamento? Vejo que votamos fazendo nossa parte para que a democracia aconteça, porém não podemos nos envolver? Essa é uma dúvida e eu queria saber se tem algum respaldo bíblico.
Tem sim. Jesus nunca incentivou e nunca ensinou um discípulo dele a se envolver em questões políticas. O que Jesus dizia, sim, quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, isso mostra que nós temos sim uma responsabilidade política. Agora, a forma de nós influenciarmos a sociedade não é nos envolvendo na defesa ou no ataque de alguém. A forma de influenciarmos a sociedade está em Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumie a todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, essa é a orientação de Cristo. Não quer dizer que você não possa ser um político. Você pode, se você quiser, né? Agora, Cristo nunca incentivou a união do cristão com questões políticas, porque isso sempre dá briga, tá? Quando você defende o candidato, um familiar teu defende outro, as pessoas às vezes ficam de mal, brigam por causa de uma ideologia política. Então, o nosso envolvimento é com o voto. Nós já exercemos a nossa democracia com o voto e exercemos a nossa democracia sendo o sal da terra e a luz do mundo. Agora, envolvimento direto, defendendo A, B ou C, isso a Bíblia não ensina. Cristo nunca incentivou isso aos seus seguidores.
Muito bom, muito bom. A próxima pergunta aí, nosso tempo está correndo. Ela vem da cidade de Capivari, São Paulo. Quem mandou foi a Lena. E a pergunta da Lena é a seguinte: se ninguém fala em línguas, professor, como entender em Coríntios, onde fala que o que fala em línguas edifica a si mesmo? Me ajude a entender, amo esse programa.
Veja, Paulo estava ali num contexto. Nós não cremos que Deus não use o dom de línguas. Deus pode usar quando Ele quiser. 1 Coríntios 12, 11 diz, não é? Que é o Espírito Santo quem dá o dom conforme lhe apraz. O que nós não cremos é em certas manifestações o dom de línguas na atualidade, né? Porque as pessoas não fazem, não praticam o verdadeiro dom de línguas. O verdadeiro dom de línguas tem como base Atos capítulo 2, que é uma capacidade sobrenatural de você falar num outro idioma sobre as grandezas da palavra de Deus. E em 1 Coríntios 14, 14, quando Paulo fala que o dom de línguas edifica a si mesmo, naquele contexto de Corinto, a forma como o dom estava sendo mal utilizado, diríamos assim, poderia estar edificando só a pessoa e não a igreja. Se você ler 1 Coríntios 14, você vai ver que Paulo não está apoiando o tipo de dom de línguas em 1 Coríntios 14. Ele está corrigindo, tá? Por exemplo, olha o verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, o que que acontece? Eles usaram o dom de forma errada. Paulo foi muito, sensível para não dar a entender que eles estavam usando muito errado mesmo. E aí ele fala algumas coisas, né? Olha, o dom edifica a si mesmo, se ninguém o entende. Fale no máximo 2 ou 3, mas ele não está aprovando aquele dom. Ele está corrigindo os erros no uso daquele dom de línguas naquela igreja.
Ok, muito bem, temos ainda alguns minutinhos. Essa pergunta aqui, deixa eu ver se tem um nome. Não tem um nome. A pergunta é a seguinte: se possível, me respondam sobre a posição da palavra sobre o segundo casamento. Fui casado por mais de 20 anos e me separei e conheci uma pessoa muito especial que é cristã também. E queremos nos casar. Isto é lícito?
Depende, meu irmão, minha irmã. Eu não tenho como saber lhe dar uma resposta direta, porque eu não sei o caso de vocês. O que a Bíblia diz é o seguinte: que Deus permite um segundo matrimônio quando há infidelidade no primeiro matrimônio. Aí sim, aí Deus permite. Isso está em Mateus 19, versículo 9. O próprio Cristo disse: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então você só tem a liberdade de Deus para um novo matrimônio, de acordo com a Bíblia, se um de vocês foi traído na primeira relação, ou se ocorreu a morte do cônjuge de um dos dois, porque isso também é um motivo para um novo matrimônio, de acordo com Romanos 7:2. Então, biblicamente, o que eu posso lhe dizer é isso. Se você quiser me dar mais alguma informação para eu lhe dar mais uma resposta, eu estarei aqui à sua disposição.
Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui. A Raíssa, a pergunta da Raíssa é a seguinte, professor. Eu gostaria de saber melhor sobre o contexto de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu estou passando pelo toque religioso e é algo horrível.
Horrível. Eu já tive o toque, não religioso, mas é horrível, né? Você fica...
O toque religioso é quando você começa, de repente, até xingar.
Ela pensa coisas más sobre Deus, sobre Jesus, blasfema. É uma coisa terrível e a pessoa não consegue parar com isso. Primeira coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele não está triste com você, tá? Deus sabe que você está com esse toque, porque é um transtorno de ansiedade e há um desequilíbrio neuroquímico no seu cérebro. Então, Deus não está chateado com você. Você tem que colocar isso na sua cabeça, tá? Deus não está chateado com você. Eu já tive um pouquinho desse toque também, mas o meu toque foi de outra forma, tá? Então, primeiramente, você tem que crer que você não está cometendo pecado contra o Espírito Santo. O contexto de Mateus 12, 31 e 32 é uma rejeição a Jesus e uma atribuição da obra do Espírito Santo ao diabo. Tá? E isso de forma consciente, de forma voluntária. Você não está fazendo isso de forma voluntária. Isso é um toque, tá? Então, o que eu te recomendo, creia que Deus lhe ama, que Deus tem paciência com você. Lembre-se do Salmo 34, 18. O Senhor está perto de você, mesmo que esteja com o coração quebrantado. Trate-se. E lembre-se, quanto menos estimulantes você usar, melhor. Porque estimulantes aumentam a ansiedade, aumentam o toque.
Muito bem, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer a você mais uma vez por participar do nosso programa e a você que mandou sua pergunta. Não desista aí, hein? Aproveite, formule a sua pergunta e sempre que estivermos no ar aqui, teremos o prazer de colocar na mira da verdade. Professor, a gente se despede e se encontra aqui novamente com o nosso ouvinte a semana que vem, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Obrigado, amigo ouvinte, por sua companhia e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço.
Tchau.
Na mira da verdade.